de trabalho, anytime, anywhere, nunca esteve tão no centro das discussões. Mas será que o trabalho remoto forçado, que começou em 2020 por conta da pandemia, terá consequências imprevisíveis? O escritório vai nos reconquistar ou será aniquilado de vez? A tão almejada flexibilidade funciona mesmo para todo mundo? E nós, estamos preparados para trabalhar nesse novo formato? É sobre isso o bate-papo que você escuta agora, no quinto e último episódio dessa temporada de WTWcast. Começando aqui mais um podcast especial da Welcome Tomorrow. A gente está fazendo essa temporada para falar sobre o futuro do trabalho, mas na verdade a gente nem gosta muito de falar futuro, porque a gente está discutindo o presente do trabalho. E aí agora a gente chega ao nosso quinto episódio e último episódio dessa primeira temporada. Mas não fica triste, a gente tem mais três temporadas no forno para discutir um pouco sobre esse universo que envolve a Welcome Tomorrow. E agora, nesse quinto e último episódio, encerrando essa discussão e esse especial, essa temporada especial sobre o presente do trabalho, a gente vai discutir por que as empresas determinam onde e quando trabalhamos. Tenho certeza que a palavra flexibilidade vai aparecer muito hoje no bate-papo e a gente vai falar sobre novas formas de trabalho, novos espaços de trabalho, novo normal do trabalho, se é que a gente pode falar em novo normal. E eu tô aqui com dois convidados que estão super imersos, inseridos nesse movimento Anytime, Anywhere, já há um tempo, e eu tenho certeza que eles vão trazer muitos insights relevantes pra gente. Então, eu vou começar apresentando meus convidados, e aí a gente começa esse bate-papo aqui. Vem com a gente, você é nosso convidado para participar junto dessa conversa. Bem-vinda, Roberta Vasconcelos, CEO da Beer Coffee. Tudo bem, Roberta?
E Karina, querida, muito obrigada, é um prazer enorme. Tudo que a Welcome Tomorrow faz, eu sou fã. Obrigada mais uma vez pra gente poder discutir esse assunto que eu sou suspeita pra falar dele, né? Então, muito obrigada, vai ser um prazer.
Vai ser um prazer. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E o meu outro convidado que tá aqui com a gente também é o Gustavo Debs, CEO da Zup Innovation. Tudo bem, Gustavo?
Oi, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje.
Seja bem-vindo também. Gente, pra começar, Roberta, eu queria que você explicasse um pouco o que é a Beer Coffee, o trabalho que vocês vêm realizando aqui no Brasil já há um bom tempo, e como que foi esse último ano aí? Se foi um ano de adaptações, de aceleração, conta pra gente como foi esse último ano para a Beer Coffee e um pouco do trabalho que a Beer Coffee faz e representa aqui no Brasil.
Claro, obrigada. Dá um oi também para todos os ouvintes que estão nos escutando. Então, como a Karina já falou, eu sou CEO e cofundadora da Beer Coffee. A Beer Coffee é uma plataforma que te ajuda a encontrar escritórios onde quer que você esteja. Então, a gente é uma plataforma de escritórios sob demanda para times distribuídos. Então, a gente atende empresas hoje. Então, a gente tem, de um lado, né, do marketplace, mais de 1000 escritórios flexíveis, então, que são os coworkings, em 160 cidades no Brasil. Então, a gente tem desde as grandes redes parceiras, como o WeWork, Regus, até para todos os gostos e estilos, para que você sempre tenha um espaço a um palmo da sua mão, ali, um clique de você agendar e trabalhar perto de onde você estiver. E do outro lado, a gente atende hoje empresas. Então, desde iFood, Ambev, Banco Inter, Algar, Creditas, justamente porque eles oferecem o nosso Office Pass para que os colaboradores tenham escritórios aonde quer que eles estejam para poderem realmente trabalhar no Anywhere Office, né? E ter não só a infraestrutura adequada, mas ter uma melhor qualidade de vida, mais produtividade. Isso tem a ver com retenção de talentos também e com algo que a empresa tem que fornecer para os colaboradores, que é espaço de trabalho, né? E hoje é o segundo maior custo de uma empresa, depois da folha de colaboradores. E a gente diz que o metro quadrado mais caro não é o da Faria Lima, é que a sua empresa não está utilizando. Então, tem muito a ver com a economia de compartilhamento, de usar as coisas como serviço, que era uma disrupção que já tinha acontecido em vários outros mercados, né, como de mobilidade, por exemplo, que a gente vê muito forte a pandemia adiantando isso para o mercado de real estate comercial. Já era uma tendência, né, os coworkings já existem desde 2008, mas eles se popularizaram há poucos anos no Brasil e eles principalmente se tornaram relevantes para empresas, principalmente grandes empresas, tem menos anos também, de uns 2 anos para cá, e a pandemia adiantou isso, né? Porque tem essa primeira questão de você não se preocupar em investir em obra, por exemplo, né? Que é um capex, upfront no seu escritório, móveis, internet, água, luz, sendo que você vai precisar dessa mobilidade, né? De contratos mais curtos, né? Porque você não sabe o que pode acontecer amanhã, então aumentou, diminuiu a equipe, e você não precisa de cuidar de algo que não é o core business da sua empresa. Então, transformar isso no que a gente chama de OPEX, que é consumir como serviço, está tudo pronto ali. Então, a tendência já é que isso aconteceria. Só te dando um panorama do mercado, se a gente pegar o mercado de real estate comercial do mundo, que é um mercado de mais de 10 trilhões de dólares, os escritórios flexíveis representam hoje 2,5% desse mercado, que são os coworkings. E eles chegariam até 2030 em 30%. Então, isso a pandemia adiantou também. Então, vamos pensar que daqui a alguns anos, dentro de 5, 6 anos, a gente vai ter, a cada 10 andares de um prédio, 3 vão ser escritórios flexíveis. Então, esse mercado só cresce. Então, esse é um ponto que a pandemia adiantou nesse sentido, com essa questão do office as a service, contratos mais curtos, e a forma como as pessoas vivem e trabalham mudou radicalmente, né? O nosso comportamento mudou, era algo que a gente já previa. Então, só dando um contexto aqui para vocês todos, o Beer Coffee é uma empresa que há mais de 5 anos já trabalha de forma remota. A gente é uma empresa remote first desde o dia 1. Isso foi um desejo dos três fundadores na época, o Pedro e Eric. O Eric estava em Portugal, o Pedro em Belo Horizonte, eu em São Paulo. E a gente acreditava sim que era possível criar uma empresa onde a gente pudesse conciliar vida pessoal e profissional. E dessa forma a gente conseguiria realmente viver a melhor forma de trabalho possível com mais felicidade no final do dia, porque a gente conseguiria também escalar de uma forma muito mais rápida e atrair talentos do mundo inteiro. Então a gente sempre trabalhou dessa forma, a gente sempre pensou assim, e te confesso, Karina, que lá atrás amigos meus de startup, empreendedores, achavam que era uma loucura. Você nunca vai conseguir criar uma cultura trabalhando de forma 100% remota desde o dia 1, e eu posso te contar tudo que a gente fez de lá para cá, foi muito aprendizado, a gente tem o nosso playbook hoje, e esse foi um outro ponto então que a pandemia adiantou, porque a gente se viu forçado, de um dia para o outro, a ter que viver um trabalho. A gente fala que o home office é uma das modalidades, né, do trabalho remoto. Trabalhar remoto, você poder trabalhar de qualquer lugar, que é o anywhere office, seja de casa. Então, tudo isso entra na jornada agora, seja de casa, seja de um coworking perto da sua casa, perto da escola do seu filho, onde você está trabalhando e não tem escritório da empresa, seja do escritório da empresa que passa a ser um escritório flexível nesse modelo que eu comentei para vocês, ou de onde quer que você esteja. Então, as pessoas se viram forçadas, as empresas viram que tinha uma questão de mentalidade, cultura, não era tecnologia. Tecnologia já existia para isso, mas a gente vive numa sociedade de comando e controle, né? Então, a gente teve que passar a viver numa sociedade de... E essa transição está acontecendo ainda de confiança. Então, isso também foi adiantado. Então, a forma que as pessoas trabalham mudou, as empresas estão definindo que o trabalho vai ser híbrido, não é nem o futuro, né, cara? Não é o presente. Então, a partir de agosto do ano passado, a gente já viu um movimento de acessos muito grandes à nossa plataforma aumentando. Então, o uso também, principalmente do produto do Office Pass, que aí eu posso te explicar um pouco mais a fundo depois, porque as pessoas estão com a questão de saúde mental, burnout, precisam sair, somos seres sociáveis. Então, isso vem aumentando muito agora, desde agosto para cá, o uso dos espaços nesse sentido. E esse é um mercado que só vai crescer.
E, Gustavo, me conta também um pouco sobre o que é a Zup. E eu sei que também esse modelo de liberdade, autonomia, também está muito no DNA e na cultura da Zup. Conta para a gente o que é a empresa e como que foi esse último ano aí, desde o início da pandemia até agora.
Então, a Zup, para quem não sabe, a gente foi adquirido pelo Itaú em 2019, né? A gente sempre foi um misto entre consultoria e produto, a gente sempre foi uma empresa de base tech muito forte, né? A gente, até ser adquirido pelo Itaú, a gente estava aí nos principais bancos, nas principais telecoms, sempre fazendo produtos, plataformas, que a gente costuma falar de core bancário ou core tech. E desde a aquisição, a gente é muito focado na transformação ali digital, né? Do Itaú, a gente mantém ainda, né, outros contratos, outros clientes, mas o nosso principal foco ali é justamente a transformação do Itaú. E também a Zup se viu, né, nesse contexto que eu acho que todo mundo se encontrou ali no início da pandemia, de beleza, vamos adotar o trabalho remoto por um mês, né? No mês que vem a gente já regulariza, não vai demorar tanto assim, aí foi passando no próximo mês. Quando a gente viu ali, você já tinha, sei lá, 5, 6 meses, e todo mundo começou a se deparar com aquela realidade que, falar, assim, não vai ser no próximo mês mais, né? Não vai ser tão da forma que a gente imaginaria que seria. E eu acho que tinha muito, como a Roberta falou bem, tinha uma certa, não desconfiança, mas insegurança mesmo das grandes empresas de adotarem esse modelo de trabalho remoto, né? A gente costuma dizer que, por mais, né, ruim que tenha sido essa pandemia, que vem sendo, a gente costuma dizer que a pandemia ela acelerou muito, né, a transformação digital. Alguns comportamentos a gente teve que se adequar, algumas atitudes ali a gente teve que se adequar também. E o trabalho remoto foi uma situação que a maioria das grandes empresas elas se viram ali tendo que se adequar rapidamente, né? E a gente sempre teve esse desejo, uma vez, hoje a gente tem mais de 2.500 pessoas, a gente tem 6 escritórios, né? A gente tinha, ainda é meio difícil essa conjugação verbal, mas a partir do momento que a gente definiu que a gente ia para esse conceito de liberdade, justamente porque, né? Como a gente sempre busca bons profissionais de tecnologia, facilitou muito, né, essa contratação. Hoje a gente tem uma expansão forte também para fora do Brasil, em outros centros que a gente não atuava, e a gente resolveu deixar alguns escritórios, né, como um hobby, né? A gente está até pensando muito como que vai ser a configuração, né, desses escritórios, que eles ainda estão na configuração antiga de open office, aquelas posições de trabalho. A gente fez até um modelo teste no final do ano com o aplicativo de você fazer a reserva do seu espaço dentro do escritório, só que a gente acredita que ele vai virar, o escritório ele vai ser muito mais um espaço de convivência, de encontro, de fazer reuniões. Então a gente está nesse processo assim de descoberta, que a gente realmente vai ter muita certeza quando a gente conseguir voltar a full, né? Até a gente ter certeza do final ali da pandemia, a gente rodou um teste com 10% de um escritório de São Paulo que tem 350 posições, então assim foi muito, muito para a gente entender mesmo, sabe? Então acho que tem muitos aprendizados ali quando acabar a pandemia, que eu acredito muito, né? Eu, pelo menos, quero muito trabalhar no modelo híbrido. A gente adotou um modelo de liberdade, quando a gente fala que não é simplesmente trabalho remoto, porque eu acho que a entrega ela vai muito além do que você define um trabalho remoto, né? Como que a gente readequou os nossos processos, os nossos rituais, para a gente, como que a gente criou quase como uma produtora de conteúdo dentro de casa para a gente levar aquela experiência que a gente tinha presencialmente de forma remota. Então, a gente dá muito esse poder de escolha, né? A gente até brinca, assim, não remoto por padrão, mas os escritórios estão à disposição. E por que não também, né, usar soluções tipo Be Our Coffee se a gente tem uma concentração muito grande numa cidade específica? Assim, dos 6 escritórios, a gente resolveu manter Uberlândia, que a gente é daqui de Uberlândia, né, a gente nasceu aqui, que é a maior concentração. É em São Paulo e Campinas, que são os nossos 3 maiores escritórios. BH, Joinville, outros escritórios que a gente tinha que eram menores, a gente resolveu deslocar, a gente resolveu devolver os escritórios. Mas uma vez que a gente pode ter grande concentração de funcionários ali nesses centros, eu acho que faz todo sentido a gente ir para um modelo flexível, né? Até porque as pessoas podem ter flexibilidade até de trabalhar de lugares diferentes e por aí vai. Então, vamos entrar mais nos detalhes aí logo mais.
Eu acho que isso que você falou, Gustavo, da volta para o escritório é um tema muito importante, né? A gente vê um movimento de muita gente louco para voltar para o escritório, outro movimento de pessoas que se adaptaram muito bem ao home office e não se veem mais todos os dias indo ao escritório, né? Então, acho que o que está fortalecendo muito nessa questão é esse modelo híbrido, né? Tirar a necessidade de você estar todos os dias no escritório, mas em alguns momentos é importante você ter essa área de convívio, principalmente de convívio social, né? Roberta, como que você enxerga essas tendências de volta para o escritório? Os escritórios também vão ter que se adaptar, né? Os escritórios, como a gente via nesse pré-pandemia, na grande maioria, vai passar também por um grande processo de adaptação, e acho que o Gustavo já deu um bom insight para a gente, que é se transformar muito nesses espaços de convívio, né? E como que você enxerga esse cenário também?
Remoto por padrão, escritório por opção. Adorei essa frase, muito boa. Então, gente, os espaços físicos, eles nunca vão deixar de existir, né? Em primeiro lugar, nós somos seres sociáveis. A gente necessita ter esse convívio com outras pessoas para nossa produtividade, para manter uma cultura distribuída forte, porque, como bem disse o Gustavo, a cultura do trabalho remoto, ela é muito intencional. Tudo que você faz tem que ser muito intencional para funcionar. Então, com liberdade, tem alto grau de responsabilidade, né? Então, tem que ter comunicação com muito contexto, com muita transparência, tem que ter seus rituais muito bem adequados, que são nada mais são do que os ritos, né, que criam os hábitos da sua empresa, que fortalece a cultura. E dentre esses rituais, os encontros físicos, eles têm que intencionalmente acontecer e serem promovidos pela empresa. E as pessoas vão querer isso também. Então, a grande mudança aqui, não só as empresas mudaram, mas as pessoas mudaram também. Gente, se a gente for olhar uma pesquisa que saiu da Microsoft agora, 40% das pessoas estão trocando de trabalho agora. Porque elas estão se perguntando, assim, elas estão perguntando o propósito da vida, elas estão tentando, no momento de crise, as pessoas questionam várias questões. E aí, um dos fatores que, com certeza, vai fazê-las optarem por uma empresa ou por outra, são empresas que estão de acordo com o que, que as pessoas estão querendo agora. Então, as empresas não vão nem ter que adaptar só porque... para a gente que está conversando aqui é muito óbvio, né, tudo isso está acontecendo, que é melhor, mas que as pessoas vão passar a exigir isso. E se não tiver isso, você não vai conseguir atrair e reter talentos no médio e longo prazo. Né? As empresas que não se adaptarem ao modelo de confiança e continuarem com uma cultura de comando e controle, elas vão perder talentos no final do dia, porque as pessoas vão passar a exigir isso, vão passar a querer ter essa liberdade. Porque ter essa liberdade é muito bom para você poder adaptar de acordo com a sua rotina. E o que eu vejo é que a jornada vai ser cada vez mais personalizada. Então, de acordo com pessoas. Isso muda de acordo até com o perfil da pessoa, a área que ela trabalha. Então, é importante as pessoas entenderem que dentro de uma mesma organização, as pessoas vão querer escolher coisas diferentes. E dar essa liberdade, esse poder, com tudo isso que eu comentei com vocês organizado, né, com o contexto, com a comunicação, autonomia, as pessoas respondem com confiança e autonomia em dobro. E, às vezes, o que a gente aprendeu durante a pandemia, até a gente mudou o nosso modelo de negócio por causa disso, antes o nosso plano era individual, por colaborador. Você adquiria um plano por colaborador e ele usava onde quisesse. O que a gente entendeu é que agora, na verdade, é um pool de créditos para a empresa, é pay as you go, é flexibilidade total, assim, você não paga, não tem contrato, não tem multa. Quem utilizar na sua empresa, você paga pelo que ela está utilizando. Por quê? Porque, às vezes, o Gustavo, ele não tem um home office adequado, assim, por mais que a empresa tenha ajudado, investido, ele não tem. E aí ele vai precisar de usar mais vezes na semana. Às vezes a Roberta, ela é da área comercial, ela é sociável, ela em vez de usar um dia da semana fora de casa, ela vai precisar de dois, três, porque ela gosta de ver gente. Ela precisa sair do mesmo ambiente para ter estímulos visuais de criatividade, para produzir mais. Então a jornada vai ser personalizada para as pessoas. E aí falando do espaço físico de trabalho, o que vai ter que acontecer? Ele vai ter que se adaptar porque ele vai ter que ser atrativo para as pessoas quererem estar lá. As pessoas vão querer... Vai ter que ter algo que as pessoas queiram estar ali, um motivo pelo qual as pessoas queiram estar ali. E o principal motivo vai ser realmente essa interação entre as pessoas. Então, os ambientes, até se olhar a disposição de ambientes físicos e de escritórios, eles vão ter mais áreas de colaboração, como bem disse o Gustavo. Essa troca tem até uma pesquisa muito boa que fala a porcentagem disso. Então, vão ser menores, porque você vai ter rotatividade nas cadeiras. Então, você não vai precisar, como as pessoas não vão usar aquele espaço. E a gente chama até, inclusive... esses espaços de squad offices. Então, em vez de você ter uma grande matriz, ao invés de você ter uma grande matriz em algum lugar, você vai ter pequenos hubs em regiões. Porque como as empresas, por essa questão, né, que as pessoas vão passar a exigir, dentre duas ofertas de trabalho, ela vai preferir te dar flexibilidade, te dar um benefício de poder trabalhar remoto, ao invés até de salários maiores, as empresas vão passar a contratar pessoas em qualquer lugar. Isso é ótimo, porque quebra barreiras, te dá acesso a talentos. E o contrário também acontece, né? Porque as empresas internacionais também têm acesso aos talentos brasileiros. A gente está falando aqui da Azul, que é uma empresa de base tecnológica, são empresas que mais vão sofrer com esse assédio. Passam a ter, então, pessoas contratadas em qualquer lugar, mas você vai ter os squad offices. E esses squad offices vão ser espaços menores, com rotatividade das posições, então, menos posições compartilhadas, porque nem todos os dias todas as pessoas vão estar nesses espaços, e com mais áreas de colaboração. E ainda assim, mesmo que você opte por ter alguns squad office, você pode ter ele sob demanda, usar pelo tempo que você precisar, ou ter ele por mais tempo com a cara da sua empresa, com toda essa flexibilidade. Então, tem esse movimento que a gente chama de squad office acontecendo, mas mesmo assim, nem sempre a localização daquele espaço vai ser a melhor para todo mundo. Você está falando de São Paulo, por exemplo. Por mais que você escolha algum espaço ali na Vila Olímpia, gente, tem pessoas espalhadas ali. Então, ainda assim, as pessoas vão precisar revezar nesse trabalho híbrido em outros locais, de acordo com essas necessidades que eu comentei com vocês. Então, esse outro movimento que a gente chama é o movimento de close to home, das pessoas trabalharem mais próximos de casa. Então, esses são dois movimentos que já estão acontecendo, que a pandemia também adiantou, e que está diretamente relacionado aos espaços físicos. E no final do dia, o que é mais importante, que eu acho que a Zup falou e está fazendo muito bem, as empresas precisam escutar os seus colaboradores, mas escutar mesmo, esse é o primeiro passo, assim. Escuta o que está ali na pesquisa mesmo, sabe, gente? Se as pessoas estão com problema de saúde mental, elas estão com problema de saúde mental agora mesmo, elas estão com burnout. Cada um tem uma necessidade. Então, o primeiro ponto é escutar os seus colaboradores, entender que a jornada vai ser personalizada para cada um deles, e aí você precisa realmente permitir o uso dessa modalidade do híbrido para que você tenha dados. E com os dados, você vai tomar melhores decisões. Então, você dá o poder de escolha para o colaborador, e a partir dos dados isso é co-construído em conjunto, né? Porque você não vai ter todas as respostas agora. O uso das pessoas agora, dos espaços, não é o uso que vai ser daqui a pouco, gente. A gente está em períodos que entram e saem lockdown, as crianças estão voltando para as aulas agora. Então, assim, o uso até dos espaços físicos, ele vai se intensificar mais depois desse momento, né? Então, é importante que você dê essas ferramentas, como bem disse o Gustavo, seja ter esses squad jobs que eles podem usar, os escritórios do Bjorkoff em qualquer lugar, ele poder trabalhar de casa também com a estrutura adequada, para que você, como empresa, tenha dados dessa jornada do seu colaborador, para que você tome as melhores decisões. E aí, de repente, você vai ver que o seu escritório que você achou que as pessoas iriam usar 3 vezes na semana está sendo menos utilizado, e você pode entregar uma laje e economizar com isso, e seu colaborador está mais feliz, com mais qualidade de vida, mais produtividade. E aí a jornada, ela é muito adaptável e flexível. Então, a gente está falando de flexibilidade. Mas as empresas precisam fazer isso de forma intencional, porque os colaboradores precisam ter o meio adequado para desempenhar da melhor forma o seu trabalho. Então, eu resumiria dessa forma. Espaços físicos não deixam de existir, são seres sociáveis, eles são adaptados. E o mais importante agora é você pensar na jornada personalizada e dar a flexibilidade para o seu colaborador com dados para você ajudar ele a ter os melhores espaços.
Essa questão, Roberta, da jornada personalizada, acho que já apareceu aqui nos nossos outros episódios, que é esse olhar individual, né, para o colaborador. A gente tinha uma cultura que tomava decisões muito com base na média, né? Então, a maioria quer isso, a maioria quer outra coisa. E agora a gente tem que ter esse olhar mais individual, porque as pessoas são diferentes, elas têm necessidades distintas, né? Então, como cada vez mais eu estou próximo desse colaborador, entendendo as necessidades dele e dando as ferramentas necessárias para ele desempenhar o melhor trabalho dentro do contexto que ele vive, né? Então, acho que esse ponto é muito importante. Gustavo, eu acredito que nesse ano de adaptação, né, para esse modelo remoto e mais flexível, de mais liberdade, de mais autonomia, como foi o feedback dos colaboradores no início? Como foi a adaptação deles dentro desse processo? Que tipo de tomada de decisão ou mudança de curso vocês tiveram que fazer para atender melhor os funcionários dentro desse novo contexto?
Antes da gente adotar, né, um modelo definitivo, a gente fez uma pesquisa, né, com os Upers, né, como a gente chama o pessoal que trabalha na Zup. E 80% dos Upers, eles tinham muito interesse de continuar com esse modelo remoto para sempre, assim, indeterminadamente. E eu acho que é muito do que a Roberta falou, assim, né? A gente tem 95% do nosso perfil, ele é desenvolvedor. Então, assim, o desenvolvedor, por natureza, ele é um cara que ele já vai ali, ele é mais fechado no squad dele, é um cara mais introspectivo. É um cara que realmente, se ele estiver produzindo bem, a máquina boa, a tecnologia legal, ele vai produzir super bem. Acho que é super importante a gente conseguir trabalhar esses momentos de encontro presencial, de team building, que a gente fala, né, que a gente sabe do nível de importância. Mas dito isso, né, eu acho que a nossa maior dificuldade, e eu acho que é um ponto que a gente vem tentando, né, continuar a evoluir, é como que a gente leva, né, a nossa cultura, que a gente sempre prezou e a gente sempre falou com muito orgulho da nossa cultura, e por mais, né, que todo mundo fala, cara, beleza, assim, agora eu trabalho remoto, você encontra pouco falando sobre cultura, né, como que você leva uma cultura para um trabalho remoto. Na verdade, eu acho que até então, na pandemia, você ouvia-se pouco sobre o modelo de trabalho remoto, né? Tem um artigo que eu gosto muito, que é do Brex, aquela startup fundada pelos brasileiros, que eles operam nos Estados Unidos. Quando eles adotam o modelo remoto, que um dos founders, ele fala que o modelo de trabalho remoto, ele ainda está se encontrando, né? A gente tenta adaptar o escritório para dentro da casa da pessoa, e talvez a gente deveria tentar adaptar a internet, que é mais próxima do modelo de trabalho remoto, né? Então, a gente vem fazendo, desde o início da pandemia, algumas ações, né, para a gente tentar levar um pouco dessa cultura. A gente sempre teve uma business partner, né, um HR partner, que é uma pessoa de RH, geralmente psicólogas, voltadas a atendimento dos próprios Upers. Então, a gente tinha um ratio aí de uma business partner para cada 80, 100 funcionários. Dado esse modelo de trabalho remoto, a gente diminuiu para um racional de 1 para 60, e onde que cada liderança elas tem um acompanhamento muito mais próximo, né, dessas business partners. Por quê? Porque a gente entende que nesse modelo, a gente, eu acho que tem sim um aspecto de pandemia, né, de saúde mental, de burnout, mas a gente já tem vários estudos também de quando a gente está trabalhando remotamente, o quanto que a gente é mais exposto, a gente é mais produtivo. Muito provavelmente aqui, a hora que a gente terminar essa reunião, a gente já vai entrar em outro Zoom, outro Hangouts, e assim sucessivamente. Você não tem aquele tempo de descanso, você não tem aquele tempo de ócio criativo, você não tem um café com um colega, você não tem um almoço com o seu time, e por aí vai. Então, dito isso, como que a gente trabalha esses momentos de interação, né? Que uma das minhas grandes preocupações, né, aqui como fundador, de manter a cultura viva, mas também de retenção de talentos, que uma vez que você está trabalhando remotamente, e se você não sente a cultura ali da empresa, se aquilo ali não faz sentido para você, né, como a Roberta falou, às vezes está se questionando o propósito da empresa, está questionando sua vida, cara, é muito tranquilo, assim, né? Eu vou receber um notebook novo em casa e beleza, amanhã eu começo meu novo trabalho, assim, você não tem aquela barreira que você tinha antes, que você tinha várias variáveis ali, né, para você tomar uma decisão. Isso que é relativamente essa barreira de entrada, ela cai absurdamente, né? Então, a gente vem tentando levar muito forte como que a gente deixa essa cultura, né? Mesmo de forma remota, a gente deixa ela viva. Então, desde a gente mudar o nosso onboarding dele ser muito mais um banho de cultura da Zup, de como que a gente faz, né? A nossa equipe de cultura e pessoas está muito presente no dia a dia dos times, como que a gente desenvolve de forma muito mais contundente as nossas lideranças em relação a fit cultural. Como que a gente, aí voltando, né, nos ritos, nos rituais que fazem, assim, a cultura está presente no dia a dia, como que a gente realmente aqui criou uma produtora de conteúdo, e eu acho que, de fato, as pessoas elas já estão cansadas, assim, desse modelo aqui de eu chegar aqui, né, fazer uma live aqui no meu quarto, no meu escritório, e a galera só vendo o meu rosto. E aí, assim, né, eu acho que a gente tem que ser muito mais youtuber de alguma forma. A gente tem que trazer conteúdo, a gente tem que saber prender as pessoas para elas conseguirem se engajar no conteúdo que a gente quer passar, né? Comunicação sempre foi um dos maiores problemas, né, para qualquer empresa, então no modelo remoto ela continua sendo, e talvez mais ainda, né, um desafio maior. Então, como que a gente cria esses eventos, talks, celebrações, como que a gente faz muita pesquisa, né? A gente criou uma área também de People Analytics, onde que a gente, assim, está fazendo várias pesquisas para entender, né, como que as pessoas estão reagindo, como que elas estão lidando em relação à liderança, em relação à cultura, como que a gente usa de forma preditiva esses dados, né? A gente também, durante a pandemia, a gente criou uma área de experiência, que a gente chama de Zup Experience, que vai muito em relação a levar essa experiência que a gente tinha dentro do escritório, que eu acho que a gente já fazia muito bem, mas para a casa das pessoas. Então, desde criar guildas, né? A gente tem guildas de tipo, a louco das plantas, que agora a galera está mais em casa e quer cuidar de planta. Cadê meu livro? Momento Kids, Coffee Lovers, Design the Future, bricolagem. Então, a gente tentou extrapolar um pouco aquele conceito de guildas do Spotify, que é um conceito muito técnico, para um conceito para criar... Como que a gente cria comunidades de pessoas que gostam do mesmo assunto e está nessa posição aí de trabalho, nessa situação de trabalho remoto, né? E a gente vem tentando muito levar esse conceito de saúde mental, de bem-estar, né? A gente tem meditação guiada toda semana, yoga, treino online, alongamento, terapia online, que a gente fechou uma parceria com a Tela Vita, assim, que a galera vem consumindo demais mesmo, assim. E a gente está super feliz, né? Porque não necessariamente vendo isso como um lado ruim, mas às vezes a gente sabe o quanto que é um tabu para as pessoas fazerem uma terapia, procurar ajuda, e às vezes de uma forma online a pessoa fica muito mais segura ali de procurar essa ajuda, né? E quando a gente fala de cultura, né? O que eu acredito em relação à cultura? Eu acho que a cultura ela tem muito a ver em relação como que você faz algumas tomadas de decisão muito importantes, né, na sua empresa. E eu acho que principalmente aqui como, quem e por que você contrata e promove e demite. Então, assim, a gente acredita muito que se a gente tem as lideranças certas, né, você vai conseguir imputar, você vai conseguir descer uma cultura condizente com o que a gente acredita. Obviamente, não é tão simples como isso, mas eu acho que se a gente tem as pessoas corretas que realmente ali acreditam e agem, têm os mesmos comportamentos que a gente, e se os nossos processos de remunerar as pessoas, de beneficiar algumas pessoas em relação ao trabalho, comportamento desempenhado, essa mensagem ela passa muito forte para todo mundo, né? Eu acho que isso casado com um propósito grande, audacioso, que eu acho que é o que a maioria das pessoas buscam e procuram hoje, isso vinculado também, linkado com alguns processos que ajudam, né, a fortalecer a cultura, é o que tem sido, vamos dizer assim, o nosso maior desafio, onde que a gente tem gastado bastante energia, assim, de entender o que, que a gente vem fazendo que realmente funciona, né? Pessoas que a gente está contratando agora no início da pandemia, que está funcionando, assim, a gente, como que está funcionando um trabalho de aculturamento? A gente, esse ano, mesmo durante a pandemia, a gente está formando 600 profissionais, acelerando a carreira de 600 profissionais, e a gente tem um projeto de inclusão também social que chama Estrelas Fora da Caixa, que a gente ensina programação para pessoas que nunca tiveram acesso a computador, assim, pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente acredita muito que se a gente está conseguindo fazer todos esses programas que a gente fazia presencial, remotamente, a gente está conseguindo formar pessoas com fit cultural, com os quais a gente acredita, a gente confia que a gente está indo no caminho certo.
Primeiro, parabéns, viu, Gustavo? Muito bom escutar assim, tudo isso que vocês estão fazendo, fantástico. Quando a gente começou lá atrás, a gente tinha poucas referências de quem fazer isso de forma bem feita. Então, a gente bebeu da fonte do GitLab, do Basecamp, e a gente testou muita coisa, a gente aprendeu errando muitas coisas, né, do que a gente fez até a gente chegar no nosso playbook que a gente tem hoje, e ainda assim, durante a pandemia, a gente adicionou vários rituais que a gente não tinha anteriormente pela necessidade do momento, assim. Então, a minha visão do futuro do trabalho é que a gente precisa juntar esses dois mundos, o online e o físico. Quando a gente está falando de você ter um bom ambiente de trabalho, você precisa fazer um setup virtual de todo mundo primeiro, independente de qualquer coisa. O futuro é, o presente é híbrido, então esse setup virtual, ele tem que estar muito bem feito na empresa, né? Que é o seu ambiente único de trabalho, independente de onde as pessoas estejam. Inclusive, a gente tem hoje na empresa uma área que chama IT Integrations, que é justamente para a gente estar com todos os processos adequados para o trabalho remoto, todas as ferramentas sendo usadas, até porque como a gente vive isso, a gente ensina os nossos clientes também e passa tudo que a gente está aprendendo na prática. Além disso, a gente tem na nossa área de pessoas hoje, já tem 2 anos, a gente criou uma figura de Head of Love. Eu estou trazendo algumas coisas assim, tudo do que o Gustavo trouxe é super importante, a gente vê que as empresas já adaptaram seus benefícios ao trabalho remoto, que é super importante. Eu acho que as empresas que realmente entenderam que a cultura é o mais importante, eu trouxe anteriormente a fala, né, de que acaba que o trabalho remoto traz uma otimização de recursos, mas as empresas que realmente estão inovando e estão pensando no bem das pessoas de fato, na humanização, as pessoas no centro, a pessoa que constrói a cultura, as pessoas que é o seu ativo mais importante, elas reinvestem isso em novos benefícios. Então, surgem novos benefícios e você precisa de pensar com esses novos benefícios com muito carinho para todo mundo. E eu vou contar alguns do que a gente faz, tá, gente? Para dar exemplos aqui para vocês, que tem tudo a ver com o trabalho remoto. Então, voltando à figura da Head of Love, há 2 anos atrás a gente sentiu essa necessidade de ter uma Head of Love dentro da nossa área de People and Culture, que é justamente uma pessoa para cuidar dos nossos nômades. A gente denomina carinhosamente de nômades, internamente, e a gente já, desde o dia 1, contratou pessoas em várias culturas e países diferentes, e a maioria está no Brasil. Qual que é o papel dela? Assim, por mais que os líderes, o Gustavo trouxe muito bem, as lideranças precisam ser muito bem treinadas, por isso que, gente, a cultura do trabalho remoto, ela dá mais trabalho sim, ela é mais intencional sim, mas ela vale muito mais a pena depois que você faz tudo isso, que você colhe resultados que são assim, inimagináveis, sabe? Assim, de verdade, assim, quando você faz de uma forma muito intencional, tem que ser intencional, não vai funcionar se você não pensar em tudo que você está fazendo. E ela é necessária. E aí essa Head of Love era justamente porque a gente não está do lado um do outro todos os dias, por mais que a gente entre e saia de call, para saber se aquela pessoa está bem naquele dia ou não, sabe? Por mais que tenha os pulses semanais da empresa, tenha as pesquisas, é diferente você estar sentado do lado da pessoa e você vê, poxa, o que aconteceu hoje? Sua mãe está bem? Sua avó está bem? Então ela realmente é uma pessoa que deixa a agenda dela aberta para as pessoas marcarem um café com ela, e a conversa é 100% confidencial para falarem da vida, não é para falar de trabalho, é para falar da vida. Por mais que os líderes façam esse trabalho também das one-on-one, a gente tem uma cultura de muito feedback transparente, ela tem esse papel de cuidar das pessoas. Então, ela cuida mesmo. Assim, pessoas que tiveram Covid, ela acompanhou do início ao fim na empresa. E todas as situações que as pessoas vivem no dia a dia. Então, sentem esse canal aberto com ela, justamente para gerar as conexões pessoais. E fora isso, a gente criou rituais também para que as conexões pessoais continuem acontecendo. Quem mora na mesma cidade, uma vez por semana trabalha juntos de um coworking, combinam de trabalhar juntos, às vezes tem um happy hour no final do dia, um almoço juntos, mas trabalham o dia todo juntos, pelo menos uma vez por semana, para fortalecer esses encontros físicos, esse team building, que só acontece, essa troca só acontece no físico mesmo. A gente tem rituais hoje de vários rituais de conhecimento. A gente tem um HH de conhecimento toda sexta-feira, que a gente sempre traz um convidado de fora ou alguém da empresa para repassar um conhecimento para a empresa. Assim como o Gustavo falou que tem para pensar no futuro, a gente tem a nossa quintinha da maionese, que é só para falar de futuro, uma vez por mês. E a gente tem também os benefícios que eu ia comentar para vocês, são benefícios voltados para o trabalho remoto que a gente criou, que é a gente tem o nosso snack time, que é onde quer que a pessoa esteja trabalhando à tarde, ela pode pedir um lanche via iFood. E a gente não tem, como a nossa cultura é muito da confiança, a gente nunca colocou limite. As pessoas pedem e nunca passou o bom senso de ninguém. A gente dá o contexto, as pessoas pedem um lanche que elas quiserem via iFood, a gente nunca precisou de colocar limite de preço, de valor. Porque as pessoas têm noção, né? Quanto é um lanche à tarde que eu vou pedir? Então, é replicar essa experiência que ele teria no escritório em qualquer lugar que ele esteja. A gente pensa muito nessa questão da experiência, em todos os espaços que ele estejam, seja na casa dele. Então, tudo que a gente faz, a gente pensa, todo mundo vai ter a mesma experiência de participação? Ah, então a gente vai fazer. Se não, não. Se a gente vai fazer um evento, por exemplo, o nosso retreat, que é um evento que está no nosso playbook, que é necessário. Então, ao longo do ano, a gente criou eventos de encontros físicos que são necessários para acontecer, para fortalecer a cultura. E o retreat é um deles, que acontece uma vez por ano, que é com a empresa inteira, a gente junta em algum lugar. Antes da pandemia, a gente conseguiu fazer em Arraial da Ajuda. Então, assim, a gente tem que trazer toda a empresa mesmo fisicamente junta. Se não fosse possível trazer uma pessoa, a gente não faria. Porque o Bogobil que está em Budapeste, ele se sentiria fora da cultura. É isso que as empresas têm que tomar cuidado para não criar tribos nas empresas. Por isso que eu falei que o setup do virtual é muito importante. E o físico, ele tá interligado para ajudar na jornada do colaborador, para que a cultura do trabalho distribuído se mantenha forte. Porque, e aí, a cultura do trabalho distribuído se manter forte, a pessoa está ligada à sua cultura, você pode usar os espaços físicos para isso, mas nesse espaço físico, ela vai passar também a se conectar com pessoas de outras empresas. Isso é positivo também, no sentido de que ela precisa se conectar com seres humanos, porque ela precisa de se desenvolver como pessoa, como profissional. Ela precisa de continuar sentindo que ela está tendo prazer no que ela está fazendo, que ela está sendo criativa. Então, assim, essas conexões com pessoas de outras empresas também vão passar a acontecer nesses ambientes. Isso é saudável, isso tem que ser levado em consideração, porque é o futuro mesmo, isso inevitavelmente vai acontecer, e a gente tem que trazer isso de uma forma muito positiva para o desenvolvimento das pessoas e para a troca também. Quantos benchmarking você pode fazer, quantas pessoas que eventualmente, né, viram ali seus amigos nesses espaços. Então, isso é necessário também de estar presente nessa jornada. Então, um benefício, eu falei do Snack Time, a gente tem o Beer Coffee Wings também. Então, se as pessoas forem viajar, a gente incentiva, inclusive, viajar para cidades que outros nômades estão, para conhecerem outros nômades. E para viverem a cultura do nosso trabalho também, trabalharem dos espaços e aprenderem com a diversidade de outras empresas e culturas. Então, a gente paga parte da passagem. Esse é um outro benefício nosso. O nosso kit Anywhere Office de escritório, o próprio colaborador... Então, tudo que a gente faz, a gente já pensa nesse setup de ser escalável, sabe? O colaborador... Ele compra o seu kit Anywhere Office, então, obviamente, ele recebe da empresa, né, em casa, o laptop, o telefone, mas o que ele precisa de acessórios para montar o kit Anywhere Office dele, seja o mouse, seja o teclado, seja, enfim, um apoio de laptop, ele compra, e mais uma vez, a gente também não tem limite de valor, ele compra de acordo com a necessidade dele o que a gente precisa. E como a gente tem muito contexto e a gente passa muito esses exemplos para as pessoas, a comunicação é muito intencional, a gente nunca teve problema com isso. Então, assim, estou dando só mais um exemplo de benefícios, né? Quando você dá a liberdade para a pessoa com a confiança, com o contexto e a comunicação muito intencional. Então, nesse sentido, eu trouxe aqui alguns dos pontos que a gente faz, que a gente, né? Mas eu acho que um ponto que eu queria mencionar, que é muito importante, que as pessoas têm que aprender, que é uma habilidade que as empresas vão ter que ensinar para as pessoas, é como se comunicar de forma síncrona e assíncrona. Então, eu acho que dentro do seu playbook de trabalho remoto é muito importante. E aí, por mais que as pessoas tenham as características já hoje, eu tenho autogestão, autonomia, sou uma pessoa focada, você tem que ensinar isso. O Gustavo falou que ele criou praticamente uma empresa de produtor de vídeos, a gente tem o Beer Coffee Academy também, né? O nosso onboarding, Então, dentro do nosso onboarding, Gustavo, a gente já coloca dentro do nosso onboarding, por mais que ele seja 100% remoto, uma interação física dentro do onboarding, sabe? Intencionalmente, para a pessoa já na primeira semana dela, fisicamente ter algum tipo de interação com outra pessoa ou trabalhar de algum espaço. E no sentido de do Be Your Coffee Academy que eu estava falando para vocês, eu acho que é importantíssimo a questão, e é um aprendizado diário, do que é comunicado de forma síncrona e do que é comunicado de forma assíncrona. Menos é mais. Fazer calls de Zoom, uma atrás da outra, gera fadiga. Não é bom. Então, as empresas têm que passar a entender que é muito melhor para a produtividade do seu colaborador, talvez um dia na semana ele não ter call nenhuma. Ou ele sempre tem um espaço entre uma call e outra. Assim. Esse ganho que as pessoas acham que estão tendo de produtividade, ele é ilusório. A conta vai vir. Ela vem no médio ou no longo prazo, vem na fadiga, vem no burnout. Então, se as pessoas não dão conta. Então, assim, o que eu acho que as pessoas ainda têm que aprender a fazer é que menos é mais. Então, assim, as pessoas aprenderem a trabalhar menos horas, com mais produtividade, mais focado, sabendo o que é comunicação síncrona, o que é comunicação assíncrona. E isso demanda muita intencionalidade e realmente as empresas criarem isso. Mas uma vez criado também, isso se perpetua, né? Porque você vai ter guardiões da cultura e você já vai ter o playbook ali dos processos do que tem que ser feito. E aí são só melhorias. Então, hoje a gente tem até um webinar, assim, nosso de 1h40, que a gente abriu o nosso onboarding cultural, assim, como se estivesse contratando um colaborador, como que funciona todo o processo. E isso, a gente tem a jornada do nômade mapeada, assim como a gente mapeia a jornada do cliente, do início, lá do processo de contratação e seleção, até, enfim, entender o porquê que aquela pessoa está saindo da empresa. Então, isso tudo medido, assim, até com as interações que ela tem com a gente, com as interações que ela tem com o líder, porque você já consegue prever com antecedência aquela pessoa que vai dar algum tipo de... que está precisando de algum tipo de atenção a mais, sabe? E casado até com o DISC da pessoa, porque como o Gustavo falou, quem é programador é muito mais processual, tem muito mais facilidade de ficar no mesmo ambiente todos os dias do que uma pessoa que é mais sociável. Então isso, a área de pessoas e cultura, e não só a área de pessoas e cultura, mas os líderes precisam ter muita consciência disso, né? Então são outras habilidades que são necessárias dos líderes terem hoje em dia, e a comunicação, a comunicação transparente com o contexto é a primeira delas.
E eu acho que também essa dificuldade de impor limites é porque as pessoas não estavam acostumadas, em a maioria pelo menos, nesse espaço de trabalho e casa se misturarem, né? E hoje está muito misturado, assim. Então a gente teve uma pesquisa do LinkedIn que eles divulgaram logo no início da pandemia, que as pessoas tinham muita dificuldade de impor limites, assim. Então a gente vinha como resultado insônia, ansiedade, e tinha uma necessidade de parecerem que estão sendo produtivos. Então também esse conceito de produtividade, como a Roberta falou, também a gente tem que entender que nem sempre você ficar até muito tarde trabalhando, você está necessariamente sendo mais produtivo. Se você optou por aquela reunião que ia demorar demais e não ia resolver nada, vocês optaram por um outro formato de resolver esse problema, isso está sendo traduzido em maior produtividade, mesmo sendo realizado em menos tempo, né? Então, nessa pesquisa também as pessoas, por exemplo, deixavam para responder, estavam resolvendo coisas até mais tarde, mandavam um e-mail tarde para mostrar que estavam trabalhando ainda, ou essa obrigação de responder, dar a resposta imediatamente quando o seu chefe mandou a mensagem, para você mostrar que você está trabalhando naquele momento. Então, realmente, essa mudança toda que a gente está vivendo, esse processo de adaptação gigantesco, passa muito por uma mudança cultural, né? E eu acho que isso passa também, e é muito importante, a visão dos líderes passando, que isso, para que isso seja forte culturalmente, tem que vir da liderança, né? E eu acho que isso é um ponto principal, assim. Para a gente, infelizmente, o nosso tempo aqui no podcast já está acabando, para a gente partir aí para o final do bate-papo, eu queria que a gente começasse a falar um pouco sobre os benefícios, assim, desse novo formato. O que a gente já pode desse formato de maior autonomia, de maior liberdade, de maior flexibilidade, o que a gente pode já visualizar de benefícios, e o que a gente pode, e eu queria que vocês também já falassem um pouco do que vocês veem sobre esse futuro do trabalho, de como vocês imaginam, do que a gente já está vivendo agora, o que vocês imaginam ser esse futuro do trabalho daqui para frente.
Eu só queria complementar antes, o Karina, que você falou muito em relação a essa cultura, o papel da liderança, o quanto que ele é importante. E quando a gente fala de cultura, tem um livro, assim, que para mim é a bíblia da cultura, que chama Walking the Talk. que não adianta assim a gente fazer comunicados, nossa produtora lá de conteúdo, fazer o conteúdo mais lindo do mundo, falando para as pessoas que elas podem ficar tranquilas, que elas não precisam responder na hora, se o líder direto delas ele age completamente diferente assim. Então, quando a gente fala de cultura, né, por isso que eu volto sempre nesse papel do quanto que é importante a liderança, e quanto mais alto o comportamento da liderança, né? Quanto mais alta a liderança, mais forte o comportamento dessas altas lideranças vão ser sentidos, né, por todo mundo. Então, tem muito forte esse ponto assim de reflexão. Beleza, mas meu time responde independente da hora que eu mando, mas beleza, assim. Então, sei lá, você é líder e você tá mandando às 10 da noite, o cara vai ver e falar, cara, beleza, meu líder, assim, eu preciso responder. Então, o quanto que você passa alguns recados velados inconscientemente, as pessoas elas entendem isso, entendem muito bem, né? Então tem todo uma mudança de comportamental mesmo, né? Não é simplesmente a gente só bater na tecla que não pode ser feito, não pode ser feito. Muitas das vezes tem que começar com nós mesmos, né? Em relação ao seu segundo ponto, eu acredito muito no modelo de trabalho. Né? Quando a gente falava muito de modelo de trabalho, do futuro do trabalho, eu acredito muito no que a Roberta falou, que a gente já está vivendo, né, esse modelo. E eu acho que o modelo, de fato, ele veio para ficar, né? Eu acho que a maioria das empresas que elas já estão sentindo, né, esse modelo, eu acho que tem muitas empresas ainda que estão um pouco na dúvida, mas por mais que as empresas estejam na dúvida, a maioria dos bons profissionais que eu conheço, eles não têm dúvidas. Então, assim, uma vez que ou a empresa ela vai lidar com essa realidade de tipo, cara, para eu atrair os melhores talentos, eu vou ter que me adaptar, né? Porque uma vez que você é um bom profissional, você tem esse poder de escolha, não a nível de qual empresa que você vai trabalhar, mas a nível de escolha de liberdade, de onde você vai trabalhar, como que você consegue administrar o seu tempo da melhor forma possível, que você não quer perder 2 horas por dia. De algo mais valioso que você tem, que é seu tempo, num trânsito, assim, não faz sentido, a conta não fecha, assim, não tem porquê, né? Então, eu acredito muito no modelo híbrido, né? Eu não acredito no modelo full remoto, mas, assim, aí a minha opinião particular é baseado no meu perfil. Eu também sinto muita falta de estar vivendo aquele dia a dia do escritório, de estar vendo as pessoas, de tomar um café, de sair para almoçar. Então, e como tudo na vida, assim, não, né? Acho que nem tudo, tanto ao céu, nem tudo à terra, né? Eu acho que se a gente encontrar um caminho do meio, de como que funciona o modelo híbrido, e eu gosto muito desse conceito também que a Roberta trouxe, assim, não adianta você ter uma pessoa remota que está em Portugal, mas assim, a gente vai fazer um evento presencial, como que a gente vai pensar nessa complexidade dessa pessoa estar presencial também? Oh, beleza, eu tenho 5 pessoas em São Paulo e um cara em Portugal. E aí, assim, como que eu vou pensar em trabalhar mesmo de forma presencial dessas 5 pessoas em São Paulo para que eu consiga atender esse cara em Portugal? Eu acho que todo mundo já participou de uma reunião de forma remota que tinha 5 pessoas numa sala e você não sabe o que que está acontecendo, assim, você simplesmente não consegue trabalhar, né? Então,
Ô,
eu acho que tem
Gustavo,
várias
desculpa te
adaptações.
interromper. A gente não faz call desse jeito no BeerCoff. A gente pode estar todo mundo trabalhando no mesmo coworking e vai entrar na mesma call. Cada um entra na sua tela. Para que uma pessoa que esteja de fora não se sinta fora. Desculpa te interromper, mas isso está no nosso ritual, sabe? Tipo assim,
Mas
quando eu falo
a
isso.
forma mais correta, né? Assim,
É.
e é um negócio tão, a hora que você vai viver, assim, é meio tão lógico e tão básico, mas que a maioria das pessoas no passado, quando você estava no presencial, isso acontecia, ninguém tomava essa atitude, né? Mas agora a gente repensa muitas das coisas, assim, a nível de beleza, precisa funcionar assim, senão vai ser ruim para o cara que tá lá e ele faz parte do time também. Então, assim, eu acredito muito, muito mesmo nesse modelo híbrido. Eu acredito no modelo mais democrático, assim, mais flexível do escritório. Eu acho que essa solução aí proposta pela Roberta tem tudo assim a calhar com o modelo de trabalho do futuro das empresas. Porque é isso, assim, por exemplo, em São Paulo mesmo a gente tinha feito uma reforma, assim, uma reforma não, a gente contratou 3 andares num escritório super legal. E a gente teve que devolver um, assim, porque não faz sentido o tamanho do escritório que a gente tinha. E pior, assim, o nível de móveis, todo open office para a galera trabalhar ali tudo em conjunto não faz mais sentido, entendeu? E se eu me falar hoje, falar, ah, mas vamos investir num escritório novo, sei lá, em Recife. Cara, será que a gente precisa investir ou vamos pensar qual que é a melhor solução de modelo de trabalho de coworking, que o cara já está pronto, ele vai ter uma estrutura muito melhor, vai ter essa troca rica, né, entre pessoas de diferentes empresas. A gente foi residente do início do Cubo lá em São Paulo, então a gente sabe o quanto que esse movimento ali de troca de empresas faz bem para network, para conhecimento e tudo mais. Então, acredito muito que o modelo de futuro assim vai para um modelo híbrido, onde que a gente vai se adaptar muito às necessidades individuais assim das pessoas.
Roberta, acho que o Gustavo deu várias pinceladas interessantes sobre esse futuro, né? De híbrido, mais flexível, de maior autonomia, de maior liberdade. O que você acredita que vai ser, esse futuro? E quais os benefícios que vocês já estão colhendo com essa cultura tão forte que a Björk Coffee tem em relação a esse trabalho remoto?
Maravilha. Trazendo um ponto também que ele trouxe, que eu acho que é essencial, que a gente estava conversando anteriormente, do Walking the Talk, o óbvio precisa ser dito, sabe? Por mais que seja óbvio, tudo que é óbvio precisa ser dito nas organizações e nas empresas. Então, o que ele falou, por exemplo, a gente lançou um benefício, a gente tem flexibilidade quanto a feriado. Se a pessoa quiser, ela tira o feriado quando ela quiser. O feriado foi amanhã, mas ela não quer tirar o feriado amanhã. Porque ela prefere, ela não tem uma viagem marcada com o marido dela, ela prefere trabalhar e quer tirar o feriado na próxima sexta-feira. A gente tem essa flexibilidade da empresa, mas ela só funciona se os líderes dão um exemplo. Se eu tiro o feriado quando eu preciso de tirar mesmo, sabe? Então não adianta você criar algo que você não faça, não utilize também. E mais do que isso, o óbvio precisa ser dito. Então você precisa falar para as pessoas você precisa falar para as pessoas: olha, não me responda a mensagem essa hora. Não, não é legal, a gente quer que você descanse. Então, você precisa dizer isso para as pessoas, para elas se sentirem confortáveis e aprenderem a ter segurança psicológica. É tudo muito novo para todo mundo. Então, até as pessoas aprenderem, tem esse período de educação e é com contexto, como eu disse anteriormente, e com exemplos que você vai conseguir construir uma cultura forte de trabalho distribuído. E, claro, de acordo com os seus pilares ali, cada empresa tem os seus. Quanto ao futuro do trabalho, que se tornou presente, que a gente sempre. Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante falar que a gente vive o que a gente acredita. Então, enquanto empresa, a gente cresce através desse modelo do Anywhere Office desde o dia 1, e a gente usa o nosso próprio produto. Então, o que eu quero passar para as empresas, a nossa grande missão é ajudar as pessoas a viverem a melhor forma de trabalho possível, com mais liberdade, colaboração e felicidade, né? Essa é a nossa missão no final do dia. Então, o grande ganho que a gente vivendo isso já há mais de 5 anos tem, eu acho que o maior ativo que as pessoas têm é tempo. Né? O nosso tempo é o maior ativo. E cada um, isso é um pouco clichê, mas nós temos as mesmas 24 horas todos os dias. E o que a gente faz com o nosso tempo determina quem a gente vai se tornar, quais vão ser as experiências ao longo da nossa jornada. Né? E afinal de contas, isso tem que fazer sentido para as pessoas. Você tem que estar fazendo algo aqui que faça sentido, porque afinal de contas, passa muito rápido e a gente está aqui por algo muito maior. Né? Então, eu acho que o grande benefício do trabalho remoto é a possibilidade de você conciliar melhor a sua vida pessoal e profissional, tendo mais tempo para fazer também as coisas que importam para você. Então, acho que essa noção de separar uma coisa é profissional, outra coisa é pessoal, ela deixa de existir, né? Nós somos um ser único, e as pessoas têm que entender isso, e têm que entender isso para o bem e para o mal. Quando eu digo para o mal, é de saber fazer a separação no momento adequado também, porque se você for pensar nas suas caixinhas do seu tempo. Você trabalha para algo, né, ali, seja por um propósito que você acredita, para se desenvolver como pessoa, para servir ao próximo e ele se desenvolver também, e para que seu trabalho gere frutos. E a partir desses frutos, que você possa usufruir desses frutos também. As pessoas têm que aprender a desfrutar dos frutos do seu trabalho. E aí, para você desfrutar dos frutos do seu trabalho, você só consegue ser produtivo e feliz no seu trabalho se você está bem com você mesmo e com os seus relacionamentos. Senão, é impossível. A médio e longo prazo, isso não vai acontecer. Então, você tem que ter tempo para você. Você tem que ter tempo para os seus relacionamentos. Até aquela pesquisa, né, de Harvard, que é super famosa, né, que acompanhou pessoas ao longo dos anos, e quando as pessoas chegaram ao final da vida, elas quiseram entender por que que algumas pessoas são mais felizes que as outras. No final das contas, o que determina é a saúde dos seus relacionamentos. Obviamente, a gente já imaginava isso. Não é o tanto de bens materiais que você acumulou, não é o sucesso que você teve de visibilidade na sua profissão, é a saúde dos seus relacionamentos. Então, é importante, né, porque aí você vai estar. Sendo a sua melhor versão aonde quer que você esteja. E o contrário também, você está ali no seu trabalho desenvolvendo frutos para você usufruir também nos outros anos dessa vida. Então, eu acho que é muito importante, e o trabalho remoto te traz essa liberdade, que é o que as pessoas tanto gostam, porque você ter a liberdade de poder escolher o que você vai fazer com o seu tempo é maravilhoso, é o poder de escolha que você tem, e para cada pessoa, aquilo vai se adequar segundo a sua realidade. Se eu sou uma mãe, se eu vou viajar porque meu marido recebeu uma promoção de trabalho, eu vou conseguir acompanhá-lo. Então, cada um tem a sua realidade ali, e você tendo essa liberdade de escolha, você consegue fazer um melhor uso do seu tempo, e, consequentemente, você vê todos esses benefícios de qualidade de vida, de produtividade, de felicidade no final do dia. Então, eu acho que esse é o grande ganho. E aí, como eu disse, isso tem que ser muito bem dosado para as pessoas realmente terem a maturidade de aprenderem a fazer isso de uma forma adequada. E a gente sabe, né, que uma vez que a pandemia passar, o formato do trabalho remoto ele vai ser diferente para as pessoas, porque as pessoas vão ter as suas rotinas diferentes do que elas têm hoje, né? Então, elas vão conseguir adaptar melhor essa ampulhetazinha ali do tempo. Mas isso é super importante. Então, assim, eu diria que o grande ganho é sempre esse no final do dia. E para o futuro, assim, que já se tornou presente, que é o híbrido, que é o Anywhere Office, tem muita gente que falou que vai adotar o trabalho híbrido, mas não sabe como fazer, precisa de ajuda para fazer. Então, essa é a grande realidade das pessoas agora. Existe muito conteúdo a respeito disso, mas as pessoas estão começando a tomar as decisões de uma forma mais firme agora, né, com as suas políticas, com as suas determinações de volta. Então, eu acho que ainda tem um período aí de adaptação e de aprendizado grande, e isso vai ser de acordo com a cultura de cada empresa. A Zup, que a gente acabou de conversar aqui agora, é uma empresa de tecnologia com base tecnológica, que já, né, já estava, a boa parte da sua cultura já refletia no dia a dia essa liberdade. Ela teve que fazer algumas adaptações, mas para empresas que não tinham isso na sua cultura, elas vão ter que se adaptar, mas a gente sempre fala, né, você pode aprender pelo amor ou pela dor, né? E aí algumas empresas estão, infelizmente, tendo que aprender ali pela dor de perder talentos, de entender realmente que se elas não fizerem isso, né, elas realmente a longo prazo vão deixar de existir com o pool de talentos que elas têm hoje. E aí tem esse período, então, agora das empresas realmente definirem as suas políticas, deixar isso muito claro para as pessoas precisam ter essa segurança também psicológica e adaptarem seus processos, seus playbooks e criar esse ambiente que eu comentei com você, que é um ambiente único. E algumas questões que eu acho que ainda vão vir muito, e a gente está falando de um futuro lá na frente, é que futuramente, assim, a gente está falando hoje de trabalhar de qualquer lugar, né? Mas as pessoas não vão precisar, na minha visão, de nem ter equipamento, né? Onde quer que elas estejam, elas vão conseguir acessar ali o ambiente delas de Slack virtual através de um óculos de realidade aumentada, de um óculos que vai... Então, assim, você não vai precisar nem de carregar seu laptop. Isso a gente está falando de evoluções do futuro do trabalho mais para frente, que junta um ambiente físico com um ambiente virtual. E ainda sinto que as pessoas têm que aprender a... Como sugestões de melhorias, eu acho que ainda vem aí com o tempo... A usar, eu falei muito bem do tempo no início, mas a trabalhar melhor com menos tempo, usando melhores as ferramentas de tecnologia que vão surgir. Então, as ferramentas vão surgir e não param de surgir para que a gente ganhe mais tempo. E a gente saber usar elas da forma adequada, com disciplina, vai ser muito importante. E aí a gente vai conseguir quebrar mais uma barreira que já está sendo quebrada agora, que é das pessoas trabalharem menos e com mais produtividade. E aí eu sinto que toda a parte de legislação, controle, precisa ser muito adaptado ainda, principalmente no Brasil, nesse sentido, né? Então, eu ainda sinto falta aí de coisas que vão vir com o tempo, que é de menos controle, para as empresas poderem ter mais flexibilidade, para no final do dia ser melhor para o seu colaborador. Então, eu acho que a palavra no final do dia que as empresas vão ter que olhar muito é humanização. Então, a gente falou muito aqui de olhar para a jornada personalizada de cada um, olhar para o indivíduo, e isso... cada vez mais as pessoas estão entendendo a importância disso, e o futuro, para mim, ele vai ser humano. Então, graças a Deus, que bom.
Que bom, e foi lindo a gente terminar o bate-papo com essa reflexão, Roberta, porque quando a gente fala de trabalho, a gente fala de pessoas, né? Isso que é o mais importante. Então, quando a gente fala de futuro do trabalho, é muito importante que a gente fale sobre isso, sobre humanidade, sobre pessoas. E eu acho que esse é o recado principal do bate-papo, assim, a gente ter esse olhar mais humano, mais empático, mais individual, mais personalizado com as pessoas, e assim a gente vai construir empresas onde as pessoas estão bem, e por estarem bem, elas trabalham melhor ainda. Então, acho que esse é o objetivo principal e que a gente possa cada vez mais viver isso no presente e no futuro, que a gente tenha um presente mais humano e um futuro mais humano. Obrigada, Roberta, foi um prazer.
Obrigada a você.
Sempre é um prazer falar com você.
Com vocês também. Obrigada, Karina, foi um prazer, Gustavo, todo mundo que está nos ouvindo. E só deixar um recado final também, a gente fala muito sobre esse futuro do trabalho, a gente escreve muito a respeito disso. Porque a gente vive isso há muito tempo, então a gente tem o nosso blog, blog.beercorp.com, qualquer tipo de conteúdo, nosso canal do YouTube também tem muito vídeo, então só deixar aqui esse recado, porque tem bastante conteúdo que pode complementar o que a gente falou aqui, mas muito obrigada, foi um prazer, um beijão para todo mundo.
Obrigada, gente, a gente volta daqui a pouco, na verdade um pouquinho mais para frente, a gente volta com a nossa próxima temporada, que a gente vai falar sobre um tema super importante, que é saúde mental. A gente já falou um pouquinho aqui hoje e a próxima temporada de podcasts vai aprofundar a temática da saúde mental. A gente vai trazer vários convidados para falar sobre burnout, sobre ansiedade, sobre inteligência emocional, soft skills e sobre pessoas. É sempre sobre pessoas. Obrigada, pessoal. Até a próxima.